Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Oi, gente, olha, antes de começar o episódio, eu preciso avisar vocês aqui que é um assunto sensível esse tema, tem gatilho sobre abuso infantil. Então, se esse é um tema muito sensível pra você, sugiro que você pule esse episódio, tá bom? Semana que vem a gente vai ter mais conversas por aqui, mas ouça com critério. Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje estamos começando aqui mais um episódio desse quadro tão importante que é o Conversas Difíceis, um quadro aqui dentro do meu podcast do Paizinho Vírgula, em que eu vou conversar sobre temas difíceis. E o tema de hoje ele não vai ser diferente. Eu vou falar sobre abuso na infância, sobre todas essas questões e as reverberações que isso tenha. E eu tenho certeza que não vai ser uma conversa fácil. Mas a gente está aqui para isso, para ter coragem, para conversar, para acolher e para curar. Então a gente hoje vai falar sobre isso e eu espero que você consiga extrair alguma reflexão interessante sobre essa nossa conversa de hoje, tá bom? E caso você esteja caindo aqui de paraquedas nesse episódio pela primeira vez, é que eu recebo e-mails, mensagens, sinais de fumaça dos ouvintes pra gente conversar sobre suas dúvidas, sobre suas histórias. Então sempre vai ter uma mensagem principal aqui nesse episódio e a gente vai conversar sobre isso, eu e você, tá bom? E você pode também participar disso. Na verdade, esse quadro só existe com a participação de vocês, que é mandando ou um e-mail pro thiago@paizinho.com ou mandando uma mensagem de áudio lá no paizinho.com/áudio. Nosso único combinado é que os áudios sejam de até 60 segundos, pra gente não conseguir, né, não comprometer tanto assim o tamanho do episódio, mas você pode ir lá também, eu vou adorar ouvir a sua voz aqui e participar dessa conversa, tá bom? O link vai estar na descrição também, então não fique preocupado aí de, ai caramba, eu esqueci o link. Calma, vai estar tudo na descrição, então você pode ir lá que tá tudo bem. Então vamos lá, então, começar o nosso e-mail de hoje. Já quero compartilhar com vocês aqui o quanto que eu tô receoso, apreensivo. São temas que mexem muito. Eu acho que mexem com qualquer pessoa, né? E, enfim, vamos ver o que nos espera aqui. Caro Thiago Queiroz, vou começar me apresentando. Sou mãe de uma garotinha de 2 anos. E estou aqui para contar para vocês uma história muito triste e revoltante que aconteceu com a gente há 1 ano atrás, quando ela tinha por volta de 1 ano. Ela foi vítima de abuso na escola onde estava matriculada. Ai, ai, cara, isso eu acho que é um dos meus maiores medos que eu tenho. Imagino que talvez seja um dos maiores medos de qualquer pai, qualquer mãe, né? Já fico mexido aqui de imaginar as minhas filhas, porque é claro que a gente sabe que meninos também sofrem abuso, mas a gente sabe a sociedade que a gente vive, né? E eu tendo 2 meninas, isso, eu não fico em paz não, gente, por mais que eu confie na escola. São nos lugares mais seguros, com as pessoas menos amedrontadoras que a gente vê isso acontecer, né? Vamos lá, voltando aqui pro e-mail. Isso mesmo, minha bebezinha, vítima de uma violência. Talvez a violência mais temida por mim, que sou mãe e mulher nessa sociedade em que vivemos. Vocês podem se perguntar, será que foi abuso mesmo? Vou contar a história. Tínhamos ido viajar, eu, minha filha e meu marido, para a casa de uns amigos num sítio. Minha filha estava numa fase, e meio que ainda está, em que tomar banho pode ser um pouco difícil. Tem dias que ela quer, tem dias que ela não quer. Já adianto aqui para você, tá bom? É uma fase perfeitamente normal, esperada dentro dessa idade. Eu também tenho uma menina de 1 ano aqui em casa e sei como é que depende do dia. E a gente precisa ali, né, equilibrar os pratinhos. Quando fui dar banho na minha filha, nesse local, pensei, ai que bom, tem aqui um chuveirinho igual ao usado pelas professoras na escolinha dela. Deve facilitar. Mas para minha surpresa, não foi isso que aconteceu. Quando peguei o chuveirinho, minha filha, que mal tinha aprendido a falar mamãe, começou a gritar, fechou as perninhas e as mãozinhas em frente à sua vulva e chorando, berrando com uma expressão de dor na qual jamais, nunca vou me esquecer, disse, perereca, perereca, não mamãe, dói, dói, dói. Oh meu Deus, oh gente, oxa vida, caramba, vamos continuar aqui. Eu fiquei pálida, eu fiquei gélida. Eu senti minha alma sair do meu corpo. Perguntei para ela, o que faz dodói na perereca, filha? E ela apontou pro chuveirinho. Eu perguntei, onde é que o chuveirinho faz dodói na perereca? E ela disse, na escola. E quando perguntei, e quem faz dodói na perereca? Ela disse o nome de uma auxiliar da escola. Gente. Olha, eu imaginei que logo no início desse quadro que a gente tá fazendo aqui, que eu fosse me deparar com conversas realmente tão difíceis. Eu só consigo expressar minha dor, meu acolhimento, meu abraço para essa mãe, para essa garotinha de 2 anos. Que mundo a gente vive, né? Que mundo a gente vive. Vou continuar aqui, tá? Fiquei desnorteada, fechei o chuveiro, enrolei minha filhinha na toalha, chamei meu esposo, entreguei ela para ele e saí sem conseguir falar nada, em choque. Fui fumar um cigarro e fumei todos os cigarros que poderia naquele momento, até minha garganta doer muito, até eu sentir alguma coisa que fosse menos devastador do que aquilo que não tem nome e que eu estava sentindo. Eu subi para pegar um isqueiro com outras mães e comentei que minha filha não quis mais tomar banho e disse que alguém na escola estava fazendo dodói na perereca dela. As mães me acalmaram, dizendo, acho que você deve conversar com eles na escola, mas pode ser que seja só a correria de ter que dar banho em várias crianças. É esse momento que você aí, que é amigo, não ajuda, né? Não ajuda, tá, gente? Vou fazer aqui uma interrupção breve, assim, pra gente estar conversando aqui tão próximo, vivendo, sentindo essa dor que tá dilacerando o meu coração e meu espírito. Imagino que esteja aí também. A gente se encontra nessa dor, nessa impotência, mas a gente precisa dizer que quando você é amigo de alguém que está passando por isso, não é isso que se fala. A gente precisa acolher, a gente precisa abraçar, a gente não precisa colocar dúvida, negar. A nossa sociedade, ela foi construída em base da negação das denúncias que mulheres fazem, não apenas no passado, como ainda hoje. Uma mulher, para denunciar um caso de assédio no trabalho, ela vai demorar meses até que aquela denúncia seja levada a sério. Normalmente, quando ela leva aquilo para fora e aquilo vira notícia. Então, não faça isso. Se você é amigo ou amiga de alguém que está passando por isso, não faça isso. Vamos lá. Fui vendo que eu poderia ter outro ponto de vista. Fui me acalmando e quando eu estava voltando para o local onde meu esposo e minha filha estavam, eu me lembrei de um outro acontecimento que tinha ocorrido há aproximadamente 2 semanas dali. Minha menina estava tirando um cochilo de tarde e acordou num rompante e gritou, nome do auxiliar? Não! Né? O nome da pessoa. Eu fui lá no quarto e perguntei o que foi, filha. O que a fulana fez? E ela disse, cavalinho. Na hora eu fiquei um pouco desconfiada. Eles faziam na escola aquelas brincadeiras em que a criança fica sentada no pé do adulto e o mesmo fazendo movimentos para cima e para baixo imitando um cavalinho. Voltando à viagem, quando me lembrei desse episódio do sonho, um novo arrepio percorreu meu corpo. Fui falar com meu esposo e ele também achou que não poderia ser nada demais. Tentei perguntar para minha filha de novo, mas não deu em nada. Vamos lá, gente. Homens, falei sobre os amigos. Homens, pais, vocês então não têm a menor possibilidade de colocarem esse tipo de coisa, de relato, de acontecimento em dúvida. Vocês precisam assumir a gravidade disso. É incômodo, porque normalmente quem está praticando o abuso é um homem. Nesse caso aqui não é, mas normalmente é. E a gente coloca uma capa porque a gente não quer se identificar no reflexo daquele homem abusador, porque a gente não quer ver o potencial abusador que existe em todos nós dentro de uma sociedade em que os homens têm mais poder que as mulheres. Então, você que é homem, você que é pai, está ouvindo esse episódio, você precisa ser o primeiro a levar esse tipo de denúncia de acontecimento muito a sério. A última coisa que tem que ficar lá no fundo da sua cabeça é questionar isso, é duvidar disso. Meu instinto era forte, minha intuição me dizia para procurar ajuda naquele momento. Mandei mensagem para minha analista, uma psicóloga muito experiente que atua com crianças há muito tempo também, e ela me fez algumas perguntas sobre a situação e então me disse, eu acho que houve abuso. Eu acho que a sua filha sofreu abuso. Ela vai ficar bem se vocês tomarem a atitude correta. Gente, eu não sei se dá para ver. Quer dizer, você que está só ouvindo não vai ver, mas para quem está vendo o vídeo, eu estou completamente arrepiado e mexido com essa história. É impossível a gente não se identificar com isso e ser jogado na nossa cara o risco que os nossos filhos, sobretudo as filhas, passam todos os dias. Então, assim, vamos lá. Eu mostrei mensagem para o meu esposo. Ele, então, começou a ficar preocupado. Aí, sim. E também mandou mensagem para sua própria analista, a qual confirmou a impressão. Estávamos ali, devastados. Foi um dos piores dias da minha vida. Por uma delicadeza da vida, estávamos em uma fazenda, um local afastado, com poucas pessoas, muito vento, muito ar livre, muitas árvores. No céu e na natureza, me fortaleci um pouco naqueles dias. E naquela época, também com muito cigarro. Não falamos mais nada com nenhuma das mães daquele local. Fiz uma sessão extra de terapia e minha analista me instruiu. Ela disse, você vai até a pessoa responsável pela escola e vai contar o que aconteceu. Só conta o que aconteceu. Não diga a sua opinião, nem mais nada. Diga que a sua filha não vai mais frequentar a escola naqueles dias e que vocês irão aguardá-los tomar as providências cabíveis e entrar em contato com vocês. Bem, foi aí que começou a saga do desastre. Nossa filha estava numa escola Waldorf, que é uma escola associativa, e aqui na cidade, onde moramos, isso quer dizer que ninguém se responsabiliza de verdade. Fica aqui um parênteses, né, essa experiência da escola Waldorf, que é uma pedagogia completamente diferente do que a gente vê em escolas tradicionais. Então, vou continuar aqui, depois desse parênteses. Nossa filha estava lá há aproximadamente 6 meses. E não sabíamos quem seria essa pessoa responsável. Pesquisamos no Google, encontramos uma professora que tinha uma outra função na direção e a procuramos. Escola Waldorf daqui, muita boa vontade por parte de todos, pouco profissionalismo. Ela nos atendeu na calçada da escola, contei o que houve, ela se esquivou. Disse que não era com ela porque ela era professora do fundamental e aquele era um assunto do infantil e que logo sairia do cargo da diretoria em que estava, mas que iria encaminhar o assunto para o conselho pedagógico, que seriam os responsáveis. Excelente postura, né? De uma forma bem irônica que eu tô falando aqui. Você vai burocratizar o caso de uma aluna bebê que foi abusada, né? Então, assim, isso me dá tanta revolta, porque é justamente na escola da criança onde a gente dá confiança, né? Isso é um contrato de confiança, de vínculo. Quando a gente matricula os nossos filhos numa escola, a gente está assumindo um contrato de vínculo, de segurança com essa escola. E a primeira coisa que essa escola precisa fazer é também acolher essa família, é também investigar, é também tomar as medidas cabíveis, tal qual a analista dessa mãe muito bem pontuou. Não dá para você ficar, ah, isso não tá comigo, isso não tá comigo. Porque todo mundo fica com medo, né? Então, assim, ninguém quer essa batata quente. Mas, assim, essa batata quente tem nome, tem idade e tem uma família. Não é uma batata quente. Então, olha, vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Bem, ok, ficamos aguardando. Para tentar resumir, ficamos aproximadamente 3 semanas que eles fizessem alguma coisa. Não fizeram nada, não nos comunicaram de nenhuma atitude. Após muito sofrimento, pois tínhamos esperança que a nossa filha poderia continuar na escola se eles demonstrassem competência para lidar com uma situação tão dolorosa e, afinal, escolher a primeira escola para nossa filha, adaptação e etc. Tinha sido uma jornada, a qual não gostaríamos de passar de novo assim tão cedo. Mas após a espera e muito silêncio da parte deles, nós decidimos tirar nossa filha de vez e procurar um outro local. Avisamos a escola e fiquei com o coração na mão pelas outras crianças. Chamei 3 mães, às quais eu tinha mais contato, e contei o que acontecera. Contei com detalhes, contei das minhas impressões, das conversas com os nossos analistas. Abri o peito, abri meu coração. Elas ficaram chocadas, claro, e começaram a cobrar alguma atitude por parte da escola. A escola, então, chamou uma reunião, nos convidando a participar com todos os pais e os alunos da ex-turma da minha filha, a abusadora. Ah, excelente! Então, assim, vamos agora expor a família que foi violentada, né, através da filha. A professora e outras pessoas, as quais nem sabíamos quem era. Senti que era uma corte de julgamento pronta a nos atacar e mostrar o quão absurdo era a nossa suspeita. Claro que não fomos e reiteramos que não queríamos mais contato com ninguém daquela escola. Você foi absolutamente corretíssima, minha querida. Mantive contato por um tempo com aquelas mães, mas nenhuma delas tirou seus filhos de lá, até confessarem que não era prático. É claro, é porque não aconteceu com o filho delas, né? É difícil demais. Essa história, ela tá, me provoca devastação, mas ao mesmo tempo muita raiva, né? Muita indignação em como que a gente fica todo dia falando isso, né? Ah, é preciso de uma vila para criar uma criança, né? principalmente as pessoas que são do movimento da pedagogia Waldorf, sempre falam disso também, utilizam, né, de certa forma até se apropriam desse provérbio, que é um provérbio africano, para falar isso. E, é claro, não é uma crítica a todo mundo que segue a pedagogia Waldorf, obviamente, mas é um lugar que todo mundo fala que é preciso de uma vila, mas quando de fato é necessário que a vila se volte para cuidar daquela criança, ninguém faz nada. Absolutamente nada. Isso é de uma indignação, isso me gera uma indignação de um tamanho que vocês não têm noção de como que eu estou me sentindo. Estou tentando, enquanto leio, expressar o que eu estou sentindo, porque talvez ajude você a elaborar aí o que você está ouvindo, essa confusão de emoções, mas porque a gente precisa passar por isso, ouvir esse tipo de história, entender que isso existe e se posicionar quando isso acontecer, não apenas com os nossos filhos, mas com as crianças aos nossos lados ali, né? Mas também com as crianças que estão ao nosso redor. Porque lembra-se, a gente é também responsável por todas as crianças, a gente também tem que agir e cobrar por todas as crianças, não só pelos nossos próprios filhos. E até onde eu fiquei sabendo, a auxiliar continuou onde estava. Bem, nossa filha encontrou um lugar acolhedor, tanto para ela quanto para a gente, um quintal brincante em que sempre nos sentimos seguros, mas é claro, depois dessa experiência, até meu terceiro olho se abriu e se mantém vigilante. Minha filha está muito bem, sem traços de traumas aparentes ou perceptíveis. Sinto que fizemos o que tínhamos que fazer. Infelizmente, o abuso acontece de forma muito frequente aqui no Brasil, em todas as camadas da sociedade. O abuso contra a criança é horrível, mas o que mais me chocou foi o despreparo de uma instituição que teoricamente cuida de crianças para lidar com o fato. Será que não cogitaram? Mas se tivessem tanta certeza que nada demais tinha ocorrido, por que não nos falaram isso? Por que não se explicaram? Nos deixaram 3 semanas sem resposta, rodeados por um fantasma tão horrível como esse. Optamos por não judicializar a questão para não transformar essa história em algo que marcasse nossa filha para sempre. Essa história não é uma história da nossa filha, é uma história de uma abusadora que foi denunciada e cujos responsáveis pela sua atuação se calaram. Essa história fica com eles, não com a gente. Lembro que na época procurei em algum lugar na internet algum podcast que pudesse tratar sobre o assunto, que falasse de parentalidade com essa abordagem mais moderna de respeito à criança, aos nossos limites reais, aos valores mais profundos do ser humano, e não encontrei. Confesso que não sou muito do mundo da internet. Na verdade, parei no Facebook há anos atrás. Senti falta de lugares que tratassem do assunto. Sei que é delicado, sei que ninguém quer falar sobre isso, mas precisamos. Todos os dias muitas crianças estão sofrendo abuso. Os adultos ignoram, tapam, fazem de tudo para não falar sobre o assunto. Não temos a solução, não sei como resolver isso, mas precisamos falar e pensar sobre isso. Ver se essa história sai um pouco de mim, faço de tudo para que ela não seja a história da minha filha, mas meu senso ético me diz que ficar calada não ajuda em nada. E acho que essa história tem um potencial de abrir caminhos. Claro que o primeiro e único episódio que eu vi de vocês no Vai Passar até agora foi o que fala de abuso. Isso ela está falando na época de quando a gente fazia o Vai Passar e a gente falou sobre isso. Mas falou de uma forma muito longe, uma ferida antiga. O que eu aprendi, e me parece ser verdade, é que toda criança abusada procura ajuda. É importante que os adultos saibam o que precisa ser feito quando isso acontecer, que é ficar do lado da criança, defendê-la, tirá-la dessa situação. Aparentemente, o traço da história que mais deixa traumas nem é o ato abusador em si, mas o fato da criança não ser acreditada, como fizeram os outros adultos, ficaram paralisados. O que fazer então com o abusador? Eita, nem ideia. Mas podemos tirar a criança do contexto de abuso. Podemos ficar mais atentos aos sinais, acreditar nos nossos instintos, na nossa instituição e todos os arrepios que contorcem as nossas vísceras quando ficamos sabendo de histórias de abuso. Podemos dar amor às nossas crianças, abraçá-las e amá-las muito e imensamente, mostrar que elas podem contar conosco. Fiquei desconfiada de todo mundo. De tudo e de todos. Não sabia mais se poderia confiar em alguém depois disso para cuidar da minha filha. Mas novamente, como disse minha querida analista e salvadora da situação, você pode confiar na sua filha. E eu confio. E confio que ela saiba se defender e vai continuar sabendo. Obrigada por me ouvir. Um forte abraço. Ai, olha, minha querida, eu queria poder transmitir o meu abraço para você. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor, do pânico, da sensação de insegurança e de solidão que você passou, né? Você como sua família. A gente pensa em mil coisas. Não vou aqui, acho que não é o foco desse episódio, né? Desse podcast como um todo, eu comentar as questões de se deve ou não judicializar, sua opinião, é a sua decisão, né? Então, assim, isso foi uma decisão que você tomou. Eu entendo os seus pontos, inclusive, mas eu queria deixar esse meu abraço para você, porque isso remexe na gente com uma intensidade, porque a gente não quer saber disso, a gente não quer ouvir disso, né? Eu não quero saber, não quero imaginar meus filhos sendo abusados. E uma das coisas que mais me dá medo de ter muitos filhos é que eu aumento a probabilidade de algum deles sofrer abuso. Muita gente fala assim, não, você, caramba, é corajoso. Sim, corajoso, eu sou corajoso. Acho que uma das coisas que eu concordo com as pessoas que falam que eu sou corajoso por ter muitos filhos é por conta disso, porque eu tô aumentando a probabilidade. A estatística tá aí, né? Então, assim, não acho que será possível você fazer com que essa história não seja da sua filha. Ela já é. Ela, infelizmente, muito lamentavelmente, com meu coração, assim, estraçalhado, eu reconheço que isso é uma parte da história da sua filha, que ela não se lembre conscientemente agora, que com o tempo isso se torne amenizado, mas é algo que ficou marcado nela ali, naquele momento. Né, naquele momento onde ela era tão dependente, tão inocente, tão, sabe, sem capacidade de se defender. É claro, ela vai pedir ajuda, nossos filhos pedem ajuda. E eu acho que é reconhecer que essa dor, essa marca vai existir ali. Por mais que você não aborde isso, não fale isso. Mas da mesma forma como você fica atenta agora e desconfia de tudo, é também um ponto para a gente levar em consideração em quando que os nossos filhos são abusados de alguma forma, que a gente perceba que não falar sobre aquilo, eu sei que a sua filha foi muito nova, foi um bebê, né? Olha o absurdo, né? Abusar uma criança, abusar um bebê. As camadas de absurdo são, sabe, são incontáveis. Mas eu acho que é lembrar que isso faz parte, sim, da história de vocês. Porque a abusadora, ela não tá nem aí para isso. Ela tá apenas buscando outra criança para abusar. Né? Então, a história dela é essa, até ela fizer algo que seja, né, grave o suficiente para que essas pessoas possam se mobilizar, ou que ela faça algo que fez com a sua filha com alguém que não deveria fazer. Porque tudo é assim, né? Enquanto não for com o meu, tá tudo bem. Não, deixa disso. Será que foi isso mesmo? Ah, mas é só um bebê. Será que foi isso mesmo? Será que não foi um acidente? Ninguém nunca fica do lado da vítima de abuso. Ainda mais quando é criança. Ainda mais quando é menina. Então, que bom que você teve essa postura de proteger a sua filha. De tirar a sua filha dessa escola que é um terror. Uma escola que não toma nenhuma atitude e que ainda quer montar um júri popular privado para decidir sobre um caso de abuso, ela ultrapassa todos os problemas, sabe? Assim, todos os problemas. Não deveria nem ser uma escola mais. Então, assim, tá errado em muitos níveis isso daí. Os pais que foram coniventes, porque uma vez que você sabe da história, uma vez que você entende e você continua ali naquela escola, não cobra nada, você também está sendo conivente. Então, assim, é um lamaçal sem tamanho isso daí. E eu quero parabenizar você pela força que você teve de conseguir proteger a sua filha. Torcer por todo o meu coração que vocês consigam construir uma vida feliz, sabe, protegida, que essa nova experiência na escola seja maravilhosa, que vocês encontrem muito acolhimento, muita proteção, sabe, que vocês nunca mais precisem lidar com isso. Mas da mesma forma como você é uma mãe que está sempre tão atenta à sua filha e percebeu ali, né? Porque é isso, os sinais, os pedidos de ajuda que os nossos filhos vão fazer pra gente em caso de abuso, eu acho que é bem importante a gente deixar isso bem claro, vem das formas mais sutis. Porque a criança, o abusador, age de uma forma para deixar a criança constrangida e confusa. Então, dificilmente uma criança vai chegar pros seus pais e vai falar: pai, eu fui abusado na escola. Porque são pessoas que elas normalmente têm algum tipo de relação, de vínculo, de confiança. São pessoas que se colocam de uma forma muito, sabe, positiva, acolhedora. Não é um homem do saco, entendeu? Então, assim, a gente fica criando essa expectativa, essa imagem de que é uma pessoa que vai sair de um arbusto, do meio de uma praça escura. E é claro que isso pode acontecer. Mas quando a gente está falando de crianças dentro de ambientes escolares, não é isso que acontece. Então é aquela criança que ela é seduzida e é feita para se sentir mal ou sentir que aquilo é algo que é ok. Então, sabe, essa sua percepção tão afinada, que é um resultado da relação que você construiu com a sua filha, que fez você perceber isso, perceber que tem algo de errado. Então, que fique essa mensagem para todos os pais e mães. o vínculo que a gente constrói com os nossos filhos não é apenas em função de deixá-los viver numa condição emocional mais segura, mais sustentável, vamos dizer assim, mas também para a gente conseguir ter uma comunicação, uma percepção tão afinada dos nossos filhos que a gente consiga perceber esses mínimos, sabe, detalhes e mensagens de que tem alguma coisa errada. E se você percebe isso, você precisa ir atrás e tentar descobrir o que, que está acontecendo. Não foi nem de perto tão dramático assim, não foi uma questão de abuso, mas foi por conta dessa comunicação e dessa percepção tão afinada que a gente tem aqui em casa com os nossos filhos que a gente percebeu um caso de bullying e de exclusão na escola dos nossos filhos, com um dos nossos filhos, né? Então, assim, só vai acontecer se a gente estiver ali, junto, ouvindo, né, e validando aquilo que os nossos filhos estão falando, não duvidando daquilo que eles estão falando, independente da idade dos nossos filhos. Então, que fique bem claro isso, que a gente precisa, sim, construir essa rede de contato, de confiança com os nossos filhos, a ponto de perceber, porque eles não vão pedir ajuda, assim, de uma forma tão elaborada, né? E que a gente consiga acordar pro tamanho da pendenga, do problema que é isso daqui. Se você é um pai, se você é uma mãe, você tá ouvindo isso, alguém na sua escola, é ação imediata, minha gente. Não tem como manter uma pessoa que é abusadora ali. É claro, as pessoas provavelmente nessa escola só iriam tomar alguma atitude caso fosse judicializado, caso fosse comprovado alguma coisa, aí sim aquela pessoa ia ser afastada, porque é sempre assim. E é o que eu falei no início do programa, né? A gente tá vivendo numa sociedade em que as mulheres são silenciadas, duvidadas, descredenciadas o tempo inteiro. Quando isso vem em forma de abuso, é pior ainda. Hoje, ainda existem, né? Não são memórias antigas, né? Existem relatos hoje, atuais, de que mulheres estão sendo abusadas ainda em seus postos de trabalho, em reality shows, e que precisa ter toda uma comoção, uma movimentação da sociedade buscando algum tipo de resposta ou de atitude das instituições, vamos dizer assim, para que algo aconteça. Então, assim, a gente precisa fazer parte disso. Senão, quando você levanta a sua bandeirinha de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, para educar uma criança, você está levantando essa bandeira, mas você não está olhando para o lado, você só está sendo hipócrita. E, assim, se você está aqui ouvindo esse podcast, se você me acompanha já há muito tempo, você sabe que a gente precisa se posicionar. É duro, é constrangedor, é estranho, vai botar a gente em contato com situações que a gente não gostaria. E o nosso movimento, às vezes, até inconsciente, tentar negar aquilo que a gente está vendo. Ah, não foi bem isso. Para não ter que lidar com aquela dor dilaceradora que é reconhecer que houve um bebê abusado. Mas a gente precisa muito ter essa postura de que, de fato, é preciso uma vila para criar uma criança. E se essa vila não se reúne para proteger, de fato, essa criança, esse bebê, vira só hipocrisia, vira só provérbiozinho que as pessoas jogam no Instagram para ganhar curtida, tá? Então vamos assumir esse compromisso. Agora eu aqui tô até olhando agora para a câmera, para você aí que está vendo esse aqui em vídeo. Vamos assumir esse compromisso de proteção integral às crianças que são, de fato, as únicas pessoas da sociedade que precisam de proteção porque não sabem nem pedir por isso. Então, assim, a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga a infância e protege a infância, tá bom? Eu vou ficando por aqui porque esse episódio já tá duro, já tá pesado, mas que é importante. Então, muito obrigado você que tenha mandado para mim, cara, mãe querida, que tenha mandado para mim essa mensagem, ter revivido isso tudo, porque, né, você tá aí, já se passou praticamente um ano do que aconteceu, e você veio aqui, reviveu isso tudo, escreveu isso tudo com tantos detalhes. Então, meu muito obrigado, não só por abrir sua história, mas por confiar em mim, para ler a sua história e tentar reverberar ela de alguma forma. A gente precisa, sim, falar sobre isso, porque não falar porque assim, as pessoas confundem, né? Acha que se eu não falo, eu não vou chamar, não vou atrair isso pro meu filho, né? Então, assim, se eu não falar, eu estou beneficiando o meu filho, se eu não falar sobre isso. Mas, na verdade, se a gente não fala sobre isso, a gente está beneficiando os abusadores, tá? Então, que fique bem claro, vamos conversar sobre isso, vamos levantar essa bandeira. Se você aí tá, né, com seu filho na escola, independente da idade, olha, foi o caso que a gente falou aqui, um ano de idade, pega esse episódio e coloca nos grupos das escolas. Coloca para as pessoas ouvirem. As pessoas precisam tomar conhecimento de que isso existe e de que isso acontece de verdade. Promova discussões na escola dos seus filhos sobre isso, para você tentar descobrir como que a escola vai lidar em casos como esse? Porque normalmente escolas não sabem, não estão preparadas para lidar com isso, tá? E mais importante ainda, isso faz parte de um, não no caso específico, porque a gente está falando de um bebê de um ano, mas de perceber o quanto que é importante a educação sexual dentro das escolas e com as crianças. Educação sexual não é falar sobre como se faz sexo, minha gente. Pelo amor de Deus, isso está no século passado, tá? Educação sexual basicamente tem o poder de ajudar a gente na prevenção de abuso. Os nossos filhos não sabem o que é abuso porque nunca ninguém falou sobre eles, nunca ninguém falou sobre o que são partes íntimas, sobre onde pode tocar e o que não pode tocar. Eu falo com os meus filhos desde os 2, 3 anos de idade sobre o que são as partes íntimas, se é o peito, se é o bumbum, se é a pepeca, se é o pinto, e que ninguém pode mexer em situação nenhuma, é proibido, e que só eles podem mexer, ou o papai ou a mamãe, ou o médico, se o médico pedir permissão. Então, assim, é esse tipo de conversa que a gente precisa ter. Existem livros excelentes para falar sobre isso. Digo aqui, eu já indico aqui um livro que eu indico há anos, que é o Pipo e Fifi, né? Ou seja, é um livro que ele é muito bem, assim, muito tranquilo para falar sobre quais são as partes íntimas, quais são as partes que podem, parte do não pode. Então, assim, existe muita literatura sobre educação sexual para a infância e que não é para falar sobre como se faz sexo, minha gente. Então, assim, esse tipo de assunto precisa circular dentro das escolas. As pessoas precisam falar sobre isso. Os pais precisam conversar e conscientizar isso com seus filhos. Porque só a partir daí a gente consegue também trabalhar numa forma da gente prevenir esse tipo de coisa. E é claro que eu não estou dizendo que, se essa mãe que mandou um e-mail tivesse feito isso com a sua filha, isso não teria acontecido. Não, não é. A gente não está responsabilizando jamais as vítimas de abuso e de violências. Mas a gente está apenas reconhecendo que a gente vive numa sociedade horrorosa e que considera violentar crianças e bebês. Então, se a gente vive nessa sociedade, tem essa consciência, entende que isso, infelizmente, é uma realidade, e eu vivo nessa sociedade com os meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa para tentar minimizar os riscos de que meus filhos passem por isso. Então, é a forma de se informar, é a forma de trazer esses assuntos para conversar dentro das turmas, promover esses debates dentro das escolas, sabe, é cobrar as escolas que falem sobre seus planos de ação, porque assim, tudo bem que é um problema que, caramba, ninguém espera por isso, mas também ninguém espera por um incêndio dentro de um prédio, e mesmo assim todo mundo tem um plano de fuga de um prédio que quando, né, entra e começa a pegar fogo. Então, se todo mundo tem um plano de ação para grandes catástrofes, isso também deveria ser considerado uma catástrofe, e todas as escolas e instituições que cuidam de crianças deveriam ter seu plano de, né, de como tratar uma situação de abuso ali. Então, eu acho que isso é importantíssimo, acho que todas as escolas deveriam ter esse plano. Me surpreende imaginar que tenham escolas que não tenham esse plano, porque é isso, independe. É o tipo de coisa que independe de quem está em qual função. Como foi no caso da escola Waldorf aqui, da mãe que mandou essa mensagem, né? Não interessa quem é que está na direção, se é interino, se não é, se está ali, é uma coordenadora, não é. A escola, como instituição, precisa ter um documento. E a gente precisa elaborar. E a gente pode elaborar. E não é difícil elaborar isso. Eu posso elaborar tranquilamente isso para qualquer escola. Pá, se você, inclusive, é de alguma escola, pode mandar mensagem. Tranquilamente a gente consegue elaborar um plano, um documento, e isso precisa ser divulgado pela escola inteira para todo mundo saber quais são os passos que você precisa ter. Primeiro passo, acolhimento, investigação, conversar com as pessoas, afastamento imediato da pessoa que é suspeita, porque assim, não tem como uma pessoa que está ali, alguém recebeu uma acusação de assédio, de abuso, né, de abuso sexual de um bebê, de uma criança, e continuar exercendo sua função. Então, assim, existem vários passos que a gente pode fazer para tentar transformar isso num guia, e aí sim a gente tira as pessoas da jogada e passa a executar aquele plano, porque isso é uma catástrofe, tá bom? É tal qual um incêndio num prédio. Um abuso numa escola é uma catástrofe e a gente precisa ter planos para lidar com isso e para coibir isso também, tá legal? É isso, nem sei quanto tempo tem de gravação desse episódio aqui, acho que ele foi mais longo que o normal. Peço desculpa por ter me alterado, é um assunto que sempre vai me tocar. Eu tenho filhos, deveria tocar todo mundo que tem filhos e todo mundo que nem tem filhos, porque assim, estamos falando de crianças. Minha gente, crianças, tá? Abuso sempre precisa causar revolta nas pessoas. Não tem como, sabe, relativizar. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse episódio, com essa conversa. De novo, muito obrigado a você, querida mãe, que confiou em mandar essa história pra gente aqui. É, você que tá ouvindo aí, me ajude a espalhar, divulgar, provocar essas conversas dentro das escolas, dentro dos grupos de pais que você frequenta, porque a gente precisa urgentemente conversar sobre isso, tá bom? Se você também tiver a sua conversa difícil para mandar para mim, pode mandar, eu sempre vou tentar tratar da forma mais acolhedora, empática e responsável possível, né? Porque assim, a gente não pode só acolher, a gente também tem que dar as devidas tratativas, né? Mas você pode mandar para mim lá no thiago@paizinho.com, você também pode mandar uma mensagem de áudio lá no paizinho.com/áudio e a gente vai conversando, tendo essas conversas difíceis, assim que... Eu vou até beber uma água depois dessa gravação, porque olha, tá entalado aqui ainda. Teria muito mais coisas pra dizer, mas vamos ficar por aqui. Se você gostou desse episódio, gostou dessa forma como lidei com isso, me ajuda também a divulgar nas suas redes sociais, me marca nos stories, me mostra que você tá ouvindo isso daqui. Avalie esse podcast nas redes que você tem. Se você tá me ouvindo aí na sua plataforma de podcast, me avalie ali com 5 estrelas, onde for que você puder avaliar, sabe? Seja na Apple Podcast, seja no Spotify, no Deezer, qualquer lugar que você puder. Isso me ajuda muito. E também divulgue, gente. Porque assim, um podcast, uma mensagem importante como essa daqui, não vai se espalhar sozinha. Nós precisamos fazer esse trabalho de divulgação. Então, conto com você. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.